Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Gilberto José de Oliveira para fazer uma leitura bíblica.
Eclesiástico 3. Deveres dos filhos para com os pais. Ouvi, filhos, os direitos de vosso pai. Procedei de modo a ser de salvos. Porque Deus quer honrar o pai nos filhos, e cuidadosamente firmou sobre eles a autoridade da mãe. O que honra o pai alcança o perdão dos seus pecados. E quem honra a mãe é semelhante àquele que acumula tesouros. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será ouvido no dia da sua oração. Quem honra o pai gozará de longa vida, e quem obedece ao Senhor consolará sua mãe. O que teme a Deus honra seu pai, e servirá como a seus senhores aos que lhe deram vida. Filho, honra teu pai com palavras e ações, para que desça sobre ti a tua bênção. A bênção do pai fortalece a casa dos filhos.
Colocamos em votação a ata da 23ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício da Prefeitura Municipal, número 163, aos nobres edis da Augusta Câmara Municipal de Piedade. Eméritos vereadores, eu, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, em meu nome e em nome de toda a família Godinho da Silveira, queremos externar os nossos agradecimentos pela homenagem e votos de pesar a nós prestados em decorrência do falecimento de nosso ente querido, senhor Hélio Godinho da Silveira, sepultado na data de ontem, 10 de agosto de 2014, no cemitério Nossa Senhora da Piedade. A presença de todos deixou-nos confortados e sensibilizados com a manifestação de respeito e demonstração de amizade. Nossos sinceros agradecimentos, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, por si e por seus familiares. Projeto de Lei nº 33. Autoriza o município a conceder incentivos fiscais à empresa conforme especifica, a Cássia Produtos Metalúrgicos Limitada. Ofício 161/2014. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 33, que dispõe sobre a concessão de Acácia Produtos Metalúrgicos Limitada, CNPJ número 84519-21-0001-82, inscrição estadual 526-096-506-110, situada na Estrada Municipal, sem número, bairro do Boa Vista. A empresa em referência atua no ramo de comércio de produtos metálicos, contando atualmente com um contingente de 11 funcionários e se encontrando em fase de expansão, razão pela qual reclama incentivos fiscais, já que investiu com recursos próprios para a construção de uma nova sede. Ademais, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Prestação de Serviços, CODEP, aprovou o requerimento da empresa, após a efetiva e necessária comprovação das exigências ditadas pela Lei de Regência. Entendemos estar plenamente apta, inclusive a receber os beneplácitos fiscais nela lei mencionados. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência, seus dignos pares, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Piedade autorizado a conceder incentivos fiscais consistentes na isenção de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana, isenção de ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, redução do ISSQN de 5% para 2%, isenção da taxa de licença para execução de obras e habite-se, isenção da taxa de licença para localização e funcionamento e isenção da taxa de publicidade à empresa Acácia Produtos Metalúrgicos Limitada, CNPJ 08451921/000182, inscrição estadual 526096506110, situada na estrada municipal sem número, bairro Boa Vista, Piedade, pelo período de 5 anos, nos termos do artigo 3º, inciso 1º da Lei 3.638, de 4 de novembro de 2005. Artigo 2º. Em contrapartida, deverá o beneficiário cumprir as seguintes exigências. 1º. Não paralisar suas atividades operacionais por período superior a 6 meses, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. 2º. Não faturar fora do município a produção de sua unidade local e não deixar de recolher os tributos nele gerados. 3º. Não sonegar ou fraudar o recolhimento dos tributos decorrentes de suas atividades. Parágrafo único. O não cumprimento das obrigações previstas nos incisos deste artigo implicará na restituição monetariamente corrigida das despesas eventualmente realizadas com a implantação pelo município da infraestrutura na forma prevista do artigo 6º da Lei nº 3.654, de 1º de dezembro de 2005, bem como o pagamento dos tributos que deixaram de ser recolhidos aos cofres municipais em razão de isenção fiscal concedida. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 8 de agosto de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 11/2014. Inclui no calendário oficial do município de Piedade o evento ESPAP, Exposição Agrícola de Piedade, a ser realizado anualmente no mês de setembro de cada ano. Projeto de Lei nº 11. Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica oficializado no âmbito do município de Piedade o evento ESPAP, Exposição Agrícola de Piedade, a realizar-se sempre no mês de setembro de cada ano. Artigo 2º. O evento que trata o artigo 1º passa a integrar o calendário oficial de eventos do município de Piedade. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Justificativa. O respeitado deputado estadual José Bittencourt, em meados de 2012, protocolou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de lei número 82, que inclui, no calendário de eventos oficial do Estado de São Paulo, a ESPAP, Exposição Agrícola de Piedade, que se realiza anualmente no mês de setembro, em Piedade. O projeto de lei tramitou e foi aprovado pelo plenário da Assembleia e se tornou lei, sancionada pelo governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, em março de 2014. No entanto, a ESPAP ainda não está oficializada em lei municipal e também não está incluída por lei municipal no calendário oficial de eventos do município. Ao verificar nos arquivos da Casa de Leis do município e não encontrar lei municipal que versa sobre o assunto, e entendendo que em benefício à lei estadual do querido deputado José Bittencourt, para que a lei estadual seja, de fato, emparelhada junto à lei municipal, nosso mandato achou importante apresentar essa matéria para ser apreciada pelos nobres colegas vereadores. Idealizado e realizado pela primeira vez no início dos anos 80 pelo ex-prefeito Juraci Rosa Soares, com data sempre prevista para o mês de setembro, embora tenha passado alguns anos sem ser realizada, a ESPAP foi retomada na cidade com força total nos últimos anos e atrai uma grande quantidade de turistas e pessoas interessadas em conhecer a agricultura diversificada e farta de nosso município. Mostrando a importância desse evento, fica reafirmado ainda a necessidade de que, já sendo tradicional esse evento, seja oficializado por lei e incluído no calendário de datas comemorativas o calendário oficial de eventos de piedade. A SPAP, além de ser uma referência no incentivo ao turismo rural, oferece oportunidade para a divulgação de artesanato local, vendas de equipamentos, produtos de agricultura e mostra a culinária piedadense. Ainda a exposição realizada no local da SPAP destaca a alcachofra e o morango, frutas da época e que têm produção forte na cidade. Importante destacar que Piedade é responsável pelo abastecimento de cerca de 35% do SEAGESP de São Paulo. Portanto, um evento dessa magnitude é primordial para atrair os olhares para o nosso município, que nas últimas décadas se tornou a capital da diversidade agrícola. Desta forma, e com essas justificativas, apresento o projeto de lei pedindo aos nobres pares o apoio para sua aprovação, considerando a importância da SPAP à agricultura de nossa cidade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de julho de 2014, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Ofício 159 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssima Presidenta, temos a grata satisfação de comunicar e estender o convite a Vossa Excelência e aos nobres vereadores dessa Egrégia Câmara Municipal para participarem da Prefeitura Vai ao Bairro a se realizar no próximo dia 12 de agosto, às 18 horas, na Escola Maria José Marciano de Abreu, bairro dos Moreiras. Ressaltamos que será de grande importância a presença de todos vocês. Desde já, agradecemos o apoio e renovamos nossas considerações de estima e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Votorantim. Senhora Presidente, passamos às mãos de Vossa Excelência o requerimento número 403/2014, de autoria dessa presidência, aprovado por essa casa durante o expediente da 26ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 12ª legislatura, realizada em 28 de julho do corrente, conforme teor de cópia anexa. Atenciosamente, Heber de Almeida Martins, presidente.
Os ofícios ficarão na secretaria à disposição e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 100/2014. Solicita informações e documentos sobre a EJUP. Senhora Presidente, a AEJUP, Associação Educacional da Juventude de Piedade, é uma das mais tradicionais entidades filantrópicas de Piedade. No entanto, informações dão conta de que a entidade passa por um período de dificuldade. Por conta disso, e entendendo ser um momento de juntar esforço no sentido de dar apoio à EJUP, requeiro à mesa ouvir da Igreja Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a Prefeita Municipal solicitando as seguintes informações e documentos. Primeiro, encaminhar documentação referente às medidas e localização do terreno. Segundo, encaminhar croqui do prédio e documentação referente à construção do bem imóvel ali localizado. Terceiro, encaminhar decreto de concessão de uso da EJUP junto ao município. Quarto, encaminhar comprovantes dos pagamentos das subvenções dos últimos 4 anos, relatório das prestações de contas dos subsídios. 5. Embora aquela importante instituição seja uma entidade filantrópica particular, ela recebe recursos públicos e é de extrema importância na formação dos jovens piedadenses e com uma função social de interesse público. Diante disso, pergunto, a administração municipal tem acompanhado de perto o dia a dia e as dificuldades que essa entidade vem encontrando nos últimos meses para se manter de portas abertas? Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de agosto de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 101. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Simplício Agapito de Oliveira, com 52 anos, filho de tradicional família piedadense, muito conhecido em nosso município, ocorrido dia 31 de julho do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Glinda Silva, 11 de agosto de 2014, vereador Adilson Castanho.
Será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 102. Senhora Presidente, Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de senhora Paula Chimizo, com 82 anos, pessoa muito conhecida e admirada em nosso município, deixando o esposo Jorge Chimizo e filhos, ocorrido no dia 1º de agosto do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dada a ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 11 de agosto de 2014, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 103, 2014. Senhora Presidente, considerando a existência de um imóvel localizado na Praça Raul Gomes de Abreu, número 158, que antigamente servia de residência para juízes de direito designados, titulares na nossa comarca, considerando que esse imóvel, que pertence ao patrimônio do Estado, é objeto de convênio celebrado entre o Poder Judiciário e o município de Piedade, mas hoje não está mais cumprindo a sua função social, já que se encontra abandonado e em desuso a longa data, sendo certo que a responsabilidade de sua conservação é do município. Considerando que, diante da omissão das autoridades, o local está servindo de abrigo para marginais e desocupados, situação essa que deve ser coibida. Requeiro à mesa, ouvido o egrégio, plenário e atendidas as demais disposições regimentais pertinentes, que seja oficiada a senhora chefe do Executivo, solicitando as seguintes informações. Primeiro, tendo em vista que nosso município é carente quanto ao patrimônio imobiliário, sendo frequentemente tem procedido à locação de prédios particulares, instalar serviços públicos com custos ao erário, veja-se a recente utilização da antiga sede do Piedade Futebol Clube. Não seria interessante pleitear junto ao Estado a cessão ou mesmo doação do referido imóvel? Tal providência já foi aventada e tomada? Segundo, que providências tem tomado a Prefeitura no sentido de conservar o imóvel e evitar o seu uso por desocupados? Já foi elaborado algum boletim de ocorrência a respeito? Por que não utilizar a Guarda Civil Municipal para fiscalizar e proteger o prédio? Sala Roberto Colim da Silva, 11 de agosto de 2014. Vereadores Nelson Prestes de Oliveira, Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 104, 2014. Solicita informações à Superintendência do Departamento de Estrada de Rodagem sobre obra realizada na SP-79, trecho Sorocaba-Piedade. Senhora Presidente, considerando a importante manutenção que vem sendo realizada na SP-79, trecho Sorocaba-Piedade, considerando que o nosso mandato vem acompanhando de perto a realização das obras de manutenção, considerando o benefício que trará para a cidade de Piedade, tendo em vista, inclusive, a readequação do trevo da usininha, que é uma luta antiga do município, considerando o alto valor diário médio na pista que está sendo recuperada, considerando que este trecho é utilizado como rota para centenas de trabalhadores que diariamente utilizam seus carros, caminhões e ciclomotores para se deslocar até a cidade de Sorocaba, onde trabalham, considerando a região metropolitana de Sorocaba e a importância de ter um bom seguro acesso entre as cidades do entorno, preocupado com o recap que vem sendo colocado e deixando o conhecido leito carroçal ou acostamento com cerca de 10 centímetros de altura entre asfalto e acostamento, entendendo que esse desnível pode ser motivo de inúmeros acidentes. Requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a Superintendência do DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, solicitando respostas para as seguintes perguntas. Primeiro, o projeto de manutenção que vem sendo executado atualmente prevê o acerto dessa falha que está ocorrendo? A Superintendência do DR está ciente da situação? Há uma avaliação do DR acerca do assunto? Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 11 de agosto de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento 105. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Hélio Godinho da Silveira, com 87 anos, pai de nossa prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido 10 de agosto do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dada a ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 11 de agosto de 2014, vereador Paulino Florencio Pinto.
Será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 106. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Carlos Antônio Leite de Oliveira, com 67 anos, conhecido como Carlinhos da Gráfica, filho de tradicional família piedadense, muito conhecido e estimado em nosso município, ocorrido dia 10 de agosto do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dada a ciência família enlutada. Plenário, vereador Roberto Blin da Silva, 11 de agosto de 2014, vereador Paulino Florencio Pinto.
Será encaminhada a família enlutada.
Requerimento número 107. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de senhora Sandra Regina da Silva, com 51 anos, filha de tradicional família piedadense, muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 10 de agosto do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dada a ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Flim da Silva, 11 de agosto de 2014, vereador Paulino Florencio Pinto.
Será encaminhada a família enlutada. Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os vereadores para dispensa do intervalo regimental.
Indicação pela ordem.
Ai, meu Deus do céu.
Aqui. Não ouvi.
Não estava aqui. Pensei que não tinha. Leitura das indicações.
Indicação número 135. Colocar linha de ônibus nos bairros Jurupará, Piraporão e Fazendinha. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida a formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer melhorias como colocar linha de ônibus nos seguintes bairros: Jurupará, Piraporão e Fazendinha, em anexo, baixo assinado dos moradores. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 11 de agosto de 2014, vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 136. Senhora Presidente, considerando que no mês de setembro do ano corrente será realizado o 36º Campeonato Mundial de Luta de Braço no município de Vilnius, Lituânia, considerando que se trata de maior competição entre países na modalidade, sendo de grande importância internacional, considerando que inúmeros atletas brasileiros foram convocados para defenderem nosso país, pertencentes a diversos estados da federação, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, considerando que entre os paulistas foi convocada pela Federação Brasileira de Luta de Braço a atleta piedadense Kathleen Vieira Cordeiro, conforme ofício encaminhado por seu presidente, senhor Márcio Moreira, datado de 26 de maio de 2014. Considerando que a citada atleta pertence à família humilde, de parcos recursos, razão pela qual não tem condições de arcar com as despesas de viagem a estadia e estadia na Lituânia. Considerando que a competição é importante, não só para melhorar o rendimento dos atletas, como para divulgar nossa cidade no plano nacional e internacional. Indico a nobre prefeita do município, obedecidas formalidades regimentais, seja encaminhada a esta casa projeto de lei, no sentido de serem subvencionadas pelo município as despesas que advirão da participação da atleta piedadense no 36º Campeonato Mundial de Luta de Braço, que será realizada na Lituânia no próximo mês de setembro. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de agosto de 2014, vereador Alexandre Mauro Freire Gomes. Indicação número 137/2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, sejam realizados estudos para a colocação de lombada, sinalização vertical e horizontal e recuo para a parada de ônibus na Estrada dos Garcias, em frente às casas de número 403 e 405. Plenário, vereador Roberto Clinda Silva, 11 de agosto de 2014, vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
As indicações serão enviadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída na casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Quero primeiramente falar a respeito, novamente a respeito da estrada vicinal Carolina Paz Grangeiro, pela quantia de acidentes que vem acontecendo naquela localidade. É lamentável. Há poucos dias tivemos novamente um acidente grave onde envolveu, fazendo crianças como vítima. Infelizmente é um local onde desenvolvem bastante velocidade e acaba acontecendo os acidentes. Foi cobrado por esta casa a questão do acostamento daquela localidade e também algumas medidas de segurança. Infelizmente, como já disse, o município não dispõe, não tem verba suficiente para implantação de radares, lombadas eletrônicas, coisas, no sentido de reduzir a velocidade, e temos que, no mínimo, fazer algumas lombadas e, de alguma forma, tentar fazer com que diminua-se a velocidade dos veículos nessas estradas. Fica aqui registrado. O que me traz à tribuna nessa noite também é o grande problema que o nosso município vem enfrentando com a questão do lixo, do aterro sanitário. Infelizmente, há anos não foi investido nesse sentido e deixou muito a desejar. Tivemos, né, gastos no governo passado, no qual o prefeito era o prefeito Jeremias, até mesmo com esgotamento de chorume, daquele aterro sanitário, enfim. Há muitos anos que não se investe nesse sentido e a atual gestão vai pagar o preço, a grande verdade é essa. Nós acabamos de aprovar nessa Casa de Leis uma verba de quase, de mais de 700 mil reais, que é simplesmente para o encerramento do aterro sanitário. Segundo noticiado também, o município adquiriu uma área vizinha do aterro sanitário, onde é aceita, é própria para o novo aterro, a nova solução. Mas a gente sabe que um aterro sanitário, até que ele se conclua e possa realmente ser usado, e hoje com muito mais exigência do que no passado, é bastante complicado e também demorado. Né? E também é muito cobrado aqui pelo vereador, nobre vereador Norton, nobre vereador Geraldinho, a questão da coleta, né, da conscientização, da separação do lixo com material reciclado, que é uma das soluções. E, infelizmente, a gente não vê campanhas nesse sentido. E voltamos a cobrar novamente. É uma solução que temos que buscar. Temos que trabalhar nesse sentido, exigir, cobrar que alguma coisa seja feita. A grande verdade é essa, tivemos, lamentavelmente, notícias que o lixo foi despejado em locais inadequados, né? Isso daí traz bastante transtorno e preocupação. Por que que eu falo isso? Chegou, acho que até bem antes do esperado, a questão da falta da água nos municípios. A gente pode assistir Sorocaba, Itu, né, passando por dificuldades, ações contra o município a respeito da falta de abastecimento de água. E Piedade, se não trabalhar nesse sentido, se não se conscientizar e realmente fazer um trabalho de recuperação das nascentes, de despoluição desses rios, certamente num futuro próximo nós estaremos passando por isso. Sábado, saí fazer uma caminhada às margens do rio Pirapora, na marginal, e reparei a quantidade que diminuiu o nível da água desse rio. Na verdade, se tornou um córrego, em alguns trechos com profundidade máxima de 1 metro de água, coisa assim, um rio que chegava até o topo. Então, por aí a gente vê que a falta de água também chegará, embora nosso município seja rico. Se não trabalhar nesse sentido, se não fizer um esforço, uma força-tarefa e conscientizar, trabalhar a população no sentido de separar o lixo, né, respeitar as questões do meio ambiente, nós teremos problemas futuros e não muito longe. Isso que é o pior, porque a gente já começa a assistir, né? Também conheço bastante o local de captação de água no Rio Pirapora, onde a Sabesp faz a captação de água para poder tratar e abastecer o nosso município. Confesso, gente, que se a gente andar ali sempre, reparar o que tem de lixo, resto, de até mesmo recipiente de agrotóxico em uma das limpezas da semana de limpeza do Rio Pirapora, foi achado, né? A gente não tem coragem de usar essa água para o consumo. A grande verdade é essa. E a gente sabe que não deixa de ser um comércio, a água também, a empresa tem aí o seu lucro em cima disso, e eu acho que não é a hora da gente cobrar uma ação, né? Em parceria, município, Sabesp, população, todos para a gente fazer um trabalho no sentido de não deixar que isso aconteça em nosso município, a falta de água, a dificuldade com abastecimento. E eu acho que é oportuno falar, porque tem tudo a ver com a questão do lixo, resíduos, tudo isso envolve o meio ambiente. E se nós, o município, não der o exemplo e tão logo resolver essa questão do lixo, dificilmente a gente cobrar uma ação da população, uma parceria, uma contribuição. A gente sabe que melhorou muito o nível de preocupação da população em relação ao meio ambiente. Mas também é notório que temos que trabalhar muito mais essa questão, né? É mais fácil ouvir as crianças, né, que estão estudando, falar da questão do meio ambiente, né? Está preocupado com a questão do meio ambiente, porque isso é trabalhado nas escolas, mas nós temos que estender isso a todo o nosso município. A grande verdade é essa. O assoreamento acontece, infelizmente, as medidas de precauções que deveriam ser feitas em todas as propriedades, uns não fazem porque não têm verdadeiramente condições para estar fazendo, para estar pagando uma máquina, contratando uma empresa, equipamentos para desenvolver essas caixas de contenção. O nosso município também não consegue dar o suporte. Infelizmente, a Casa da Agricultura não tem estrutura para dar o suporte, mas é inegável que temos que trabalhar nesse sentido. Alguma solução tem que existir para isso. E fica aqui, a grande preocupação que temos é resolver a questão do aterro sanitário dentro do nosso município. Passei por ali por 2, 3 vezes, né? Os equipamentos, as máquinas estão trabalhando dentro do atual aterro, e certamente com a compra do novo, com a aquisição do novo terreno, o município vai iniciar as obras também. Creio que não são obras baratas e muito mais difícil a regulamentação dessa área para um aterro sanitário, né? E através do jornal aqui, né, a gente acompanhando que diz respeito o município de Itapiraí, embora menor que o nosso, saiu na frente. A grande verdade é essa. Município conclui o plano de resíduos sólidos. Está dentro da Mata Atlântica, não podemos negar, que tem mais dificuldade orçamentária que nós, né? Está numa área onde é tomada por matas, florestas, e está lá caminhando, batalhando no sentido de organizar. Não estou aqui crucificando a atual gestão, mas é uma coisa que há muito tempo não estava sendo feito no nosso município, e é um preço que essa gestão vai pagar, e nós temos que dar continuidade e cobrar, sabe, de uma maneira não crítica, e sim construtiva. É uma cobrança e nós temos que fazer. Não podemos negar, não podemos em momento nenhum deixar de assumir essa grande responsabilidade. Não que a prefeita deixou de fazer isso, mas os problemas a cada dia surge mais um. E os projetos chegam aqui, nós temos que aprovar da noite para o dia para conseguir concluir. Eu acho que a questão do meio ambiente não pode ser tratada dessa forma, tem que ser tratado de uma maneira pensada para o futuro, né? E envolver verdadeiramente os responsáveis pela pasta nessa questão do lixo, do aterro sanitário do nosso município. É só, muito obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os vereadores para dispensa do intervalo regimental. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, presente, Marcos Pinto de Camargo,
presente,
Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho,
presente,
Norton Yoshio Nakayama,
presente,
Ovidio José da Silva,
presente,
Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Vereador Geraldinho, os projetos? Projeto de Lei número 46, de 2013, do Executivo, dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Projeto de Lei número 46/2013. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Senhora Presidente, foi juntado ao parecer, ao processo, o parecer CEPAN número 30.154, através da qual aquela importante instituição respondeu à consulta formulada por essa casa através do ofício CMP 57/2014, entendendo inexistir óbice quanto à criação das secretarias propostas segundo o projeto de lei em análise, enfatizando a competência privativa do Executivo, conforme artigo 61, parágrafo 1º, da nossa Carta Magna. No entanto, em relação às despesas que serão eventualmente geradas com as alterações, o parecer faz menção ao entendimento esposado pela Procuradoria Jurídica dessa Casa, no sentido de se examinar esse aspecto, a fim de avaliar a pertinência das modificações propostas. Nesse sentido, reportamos-nos ao parecer da Procuradoria da Câmara, exarado a folhas 80, confrontando-se a documentação trazida pelo Projeto de Lei nº 46/2013, com os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal supradestacados, fica a clara necessidade de complementação da documentação relativa à regularidade orçamentária e financeira, cuja inobservância pôde culminar na nulidade do projeto de lei em análise. Sendo assim, merece a devida regularização a exigência contida no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que é ausente a demonstração da estimativa do impacto orçamentário financeiro no segundo exercício subsequente ao que deva entrar em vigor correspondente ao exercício de 2016. Consequentemente, para que o projeto de lei possa receber o parecer dessa comissão, é imperioso atender ao dispositivo citado na Lei Complementar nº 101/2000, em razão do que pleiteamos, seja oficiada a nobre chefe do Executivo, para que encaminhe a esta Casa a demonstração da estimativa do impacto financeiro orçamentário financeiro relativo ao segundo exercício subsequente ao que deva entrar em vigor, ou seja, ao exercício do ano 2016. Comissão de Justiça e Redação, aos 11 de agosto de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão, o projeto e o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, que permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por todos. Moção número 3/2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Congratulação à Academia Sheilas Balé. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade da presente moção, Sala das Comissões, 8 de agosto de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Ushio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Moção número 3, 2014. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação da moção. É o parecer. Sala das Comissões, 8 de agosto de 2014. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, a moção. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, passo a palavra aos inscritos em explicação pessoal. Tem inscrito? Não? Declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos, desejando boa noite. Deus os abençoe.